Eu vou começar esse podcast te fazendo duas perguntas. Quantos chefes negros você já teve em toda a sua carreira profissional? E quantos professores negros você teve na sua escola ou faculdade? Eu não sei exatamente quais serão suas respostas, mas tenho certeza que, em ambas, o número foi muito baixo, quando não foi nenhum. E sabe por que isso acontece? Por uma coisa que chamamos de racismo estrutural. É sobre esse tema que a edição de número 34 do Fórumcast, o podcast da revista Fórum, vai tratar. Sejam bem-vindos.
A carne mais barata do mercado é a carne.
Só cego não vê.
Que vai de graça pro presídio e para debaixo do pátio. E vai de graça pro subemprego e pros hospitais psiquiátricos. A carne mais barata do mercado é a carne.
Racismo estrutural é a formalização de um conjunto de práticas institucionais, históricas, culturais e interpessoais dentro de uma sociedade que, frequentemente, coloca os brancos em uma posição melhor para ter sucesso e, ao mesmo tempo, prejudica os negros. Há quem acredite que o racismo estrutural é o mais cruel tipo de discriminação, pois tende a ser normalizado. Por muito tempo, essa forma de preconceito foi imperceptível, mas chegou a hora de botar o dedo nessa ferida aberta na história do Brasil. Pensemos em falas e atos pejorativos que foram incorporados ao nosso cotidiano e perceba que eles reforçam essa forma de racismo. Você não acha excludente e preconceituoso usar a palavra denegrir, por exemplo, para dizer que está com a reputação manchada? Eu vou dar só mais dois exemplos de palavras que estão em nosso cotidiano e muitos nem se dão conta como elas são carregadas de preconceito contra os negros. É racismo estrutural se referir a um negro como moreno ou pessoa de cor. Essa expressão, que até parece ser menos ofensiva, na verdade, busca embranquecer pessoas e descaracterizar aquilo que elas realmente são. Por favor, evite chamar um negro desta forma. Também não use expressões como a cor está ficando preta, mercado negro, magia negra, lista negra e ovelha negra. Todas têm em comum o sentido de associar a cor negra a algo desagradável, difícil ou perigoso. Isso é racismo. O professor Denis Oliveira, colunista aqui da revista Fórum, comenta que não dá para dissociar o racismo estrutural das questões econômicas e de classe existentes no Brasil.
Olha, esse conceito aí do racismo estrutural, ele é bastante... É um conceito que não é tão novo assim, mas tem sido desenvolvido mais recentemente, tá? E na minha visão particular, né, quando se pensa racismo estrutural, você está pensando racismo como um componente das estruturas sociais, né, do país, né? E quando eu digo estrutura social, estou falando das estruturas que mantêm o capitalismo funcionando, se reproduzindo e mantendo aí as hierarquias de classe, de raça, social e tudo isso. Então, o racismo estrutural é aquele que transcende o mero comportamento do preconceito. Isso é importante porque, à primeira vista, a manifestação do racismo que a gente vê primeiramente é o preconceito, né? Então, a pessoa chamar a outra de macaco, xingar, ofensa, injúria racial, tudo isso. Inclusive, né, a legislação ela pune esse tipo de comportamento, né? Ela tem como objetivo punir, né, ou coibir esse tipo de comportamento. Agora, quando a gente fala racismo estrutural, estou pensando na estrutura social do país, né? Pensando um pouco de que forma a sociedade de classes, né, do capitalismo brasileiro, ela se retroalimenta na perspectiva racial. E aí se manifesta, por exemplo, não só nos comportamentos preconceituosos, mas nas desigualdades sociais, né, que existem entre brancos e negros, em todos os indicadores. Se manifesta na violência contra jovens negros da periferia, na forma que as instituições tratam a questão do racismo, enfim, na invisibilidade, né, de negros e negras nos meios de comunicação de massa, enfim, né, são várias formas de manifestação que são expressões do racismo estrutural. Inclusive, até mesmo, você não colocar o racismo, né, o problema do racismo, no centro da agenda política, a gente observa que há uma dificuldade, mesmo na esquerda, de colocar o racismo no centro da agenda, isso também é uma manifestação do racismo estrutural.
Em seu livro chamado O que é racismo estrutural, o diretor do Instituto Luiz Gama, Silvio Luiz de Almeida, afirma que o racismo não é só um ato ou um conjunto de atos, e tampouco se resume a um fenômeno de restrito às práticas institucionais. Para ele, O racismo estrutural é, sobretudo, um processo histórico e político, em que as questões de subalternidade ou de privilégio de sujeitos racializados é estruturalmente reproduzida. No livro, Silvio também afirma que considerar o racismo como parte da estrutura não exime a responsabilidade das pessoas em combater o racismo. O tal racismo estrutural atinge todos os negros brasileiros, sejam eles de qualquer tipo de classe social. Mas um grupo mais afetado por esse tipo de racismo são as mulheres. A questão racial é apenas uma das tantas violências que as mulheres negras do Brasil sofrem em seu cotidiano. Quem fala dessa realidade é a publicitária e militante dos movimentos dos trabalhadores sem teto, Preta Ferreira.
Bom, racismo estrutural vem de toda a estrutura da escravidão aos tempos de hoje. Então, tudo que foi remetido à escravidão é o que sobra pra gente hoje, que são os presídios, que são os piores empregos, que são as favelas, quando jogam o pobre, o trabalhador de baixa renda aqui do centro para o córrego, lá na Zona Leste. Isso é a estrutura que sobrou pra gente. Então, o resto é pro povo preto e o bom, o melhor, é pro povo branco. Isso é racismo estrutural. E o papel da mulher é de se estruturar. A mulher sempre foi arrimo de família, a mulher sempre enfatizou os estudos, sempre enfatizou que queria que a filha dela fosse o que ela não fosse, o que ela não foi. Então isso cabe a nós, mulheres, desestruturar quem está vindo por aí. Falar, não, você pode ser o que você quiser, basta você estudar e ajudar essas pessoas. E quando a gente fala de ajuda, não é ajuda com um prato de comida, um copo com água, é dar oportunidade, enxergar qualidades nessas outras pessoas, em outros corpos negros, enxergar que a população branca é sim elitista e privilegiada. Então eles têm que abrir mão desse privilégio para igualar, dar equidade a essas pessoas.
Só para finalizar, você acha que por que falta tanto protagonismo negro na sociedade? A gente vê que poucos chefes são negros. Eu, por exemplo, na minha redação, sou o único negro da minha redação. E até nos partidos de esquerda, a gente vê que nenhum chefe político é negro. Aí tem muito vereador, deputado, mas prefeito, governador, não tem nenhum negro.
Sabe como se combate a ausência do negro em todos os espaços? Eu chamo de reintegração de posse. Eu não chamo de ocupar espaço. Eu falo que é meu por direito. Então tem que ser reintegrado. Falta a gente se assumir como protagonista, parar de assistir novela e parar de aceitar aquele papel que a TV impõe pra gente. Então falta sim a gente falar que existem mulheres pretas que são advogadas, que existem mulheres pretas que são cantoras, que existem mulheres pretas que são doutoras. Então falta assumir o papel. De assumir o seu diploma, estudei para isso, eu sou isso. Então, assumir e dar a oportunidade, assuma o que você é e traga outros com você.
É bem contraditório, mas o futebol é um esporte com alto número de negros, atletas e torcedores, mas mesmo assim é um lugar onde o racismo estrutural é mais disseminado. Uma prova disso é que dos 20 treinadores que treinam os times da primeira divisão do Campeonato Brasileiro, apenas dois são negros. Um deles, Roger Machado, técnico do Bahia, falou o que pensa sobre isso.
Então, nós temos que nos perguntar, se não há preconceito no Brasil, qual é a resposta que tem relacionado a isso? Mas para mim, nós vivemos um preconceito estrutural, institucionalizado. E quando eu respondo para as pessoas, entendendo que eu não sofri preconceito diretamente, a ofensa, a injúria, ela é só o sintoma dessa grande causa social que nós temos, porque é a responsabilidade de todos nós, mas a culpa desse atraso depois de 388 anos de escravidão é do Estado, porque é através dele que essas políticas públicas que nos últimos 15 anos foram institucionalizadas, resgataram a autoestima dessas populações que ao longo de muitos anos tiveram negado assistências básicas, elas estão sendo retiradas nesse momento. E na verdade, esses casos que estão havendo agora de aumento de feminicídio, homofobia, os casos diretos de preconceito racial, como eu disse, é o sintoma, porque a estrutura social, ela é racista, ela sempre foi racista, porque nós temos um sistema de crenças e regras que é estabelecido pelo poder, e o poder é o poder do Estado, o poder é o poder das, da, das comunicações é o poder da igreja, né? E quando esses poderes não enxergam ou não querem aceitar e assumir que o racismo existiu e que precisa haver uma correção nesse curso, né? Muitas vezes dizem que nós estamos nos vitimando ou que há um racismo reverso, né? Sabendo a verdade é que 10 milhões de indivíduos foram escravizados, mais de 25 gerações, né? Isso passou pelo Brasil colônia, né? Pelo império, e só mascarou no Brasil república, né? E a gente precisa falar sobre isso. Nós precisamos sair da fase da negação, né? Nós precisamos sair da fase da renegação. Nós negamos. Não, não fala sobre isso, porque não existe racismo no Brasil em cima do mito da democracia racial. É, negar e silenciar é confirmar o racismo. É, e a minha posição que eu ocupo hoje como negro na elite do futebol brasileiro é para confirmar isso. O maior preconceito que eu senti não foi de injúria racial. Eu sinto que é preconceito quando eu vou no restaurante só tem eu de negro. Né? Na faculdade que eu fiz, só tinha eu de negro. Né? E isso é a prova para mim. Mas mesmo assim, rapidamente quando a gente fala disso, ainda tentam dizer, não há racismo, tá vendo? Você tá aqui. Você é a prova de que ele tá aqui. Não, eu sou a prova de que há racismo, porque eu estou aqui.
Ainda no futebol, mas fora das quatro linhas, mais especificamente nas cabines de imprensa, o racismo estrutural também está presente. São poucos os negros com protagonismo dentro do jornalismo como um todo, não só no meio esportivo. O narrador dos canais Sport TV, Júlio Oliveira, falou sobre a sua experiência de ser um negro em um ambiente dominado por brancos.
E é uma coisa que incomoda porque você vê brancos discutindo temas de negros, né? Exatamente pela falta de representatividade que a gente tem do número de negros participando, né? A gente olha para a nossa redação aqui atrás, é um mar branco. É outro. Que a gente trata de um segmento que é o esporte, que é a essência negra. No futebol, o grande é o negro. No basquete, os maiores da história, negros. Uhum. No tênis, um futebol de elite. No feminino, negros. Uhum. Nós acabamos de ter um negro no outro esporte de elite, ex-campeão mundial no automobilismo. Boa. Só que para discutir esporte, são brancos. Então, o que está errado? Está errado a participação numa essência que vem da base. Nós precisamos, né, que é claro, é estrutural, é de sociedade, é um pouco do Estado. Mas nós aqui, como formadores de opinião, nós precisamos ser um pouco mais agentes de transformação. As barreiras são maiores porque você tem, na essência da classe negra, a pobreza. Ou você tem que, na verdade, escolher um caminho, né? Ou de estudar ou de trabalhar. Essa é a base do negro. Você tem que sustentar. Ou você vai estudar, você vai trabalhar. Muitos não conseguem fazer os dois. Isso continua até hoje, né? Eu tenho meu próprio exemplo. É, ou vai trabalhar ou vai estudar, mas meu pai, que não conseguiu estudar, fez questão que os filhos estudassem. Mas uma regra para eu estudar e fazer uma faculdade, você pode escolher qualquer curso, desde que seja noturno, porque de dia você vai trabalhar. E muitos acabam desistindo, porque é muito difícil conciliar. E aí essa barreira vai ficando cada vez mais distante. Então a gente não tem um mar branco nessa e muitas outras redações, porque os negros não conseguem evoluir, não conseguem. É trilhar esse caminho, né? Nós não vamos ter um chefe negro porque a gente não tem jornalistas negros amanhã. Eu gostaria de sentar e discutir, né, a minha função, os meus problemas com um chefe negro, né? E, consequentemente, a gente não vai ter negros nessas bancadas. Mas nós podemos, como agentes transformadores nesse processo, você vai lá garimpar, vai ter aqui um negro eventualmente participando, né, numa semana ou noutra. Não pode, durante toda uma semana em que você tem aqui 10, 12 participantes, não tem um negro.
De acordo com o IBGE, pretos e pardos são a maioria da nossa sociedade, com quase 56% dos brasileiros. Dentre as pessoas que são mortas pela polícia brasileira, 75% são negros, segundo o Anuário Brasileiro da Segurança Pública. Em 2017, 50,7% das crianças de até 5 anos que morreram por causas evitáveis eram pardas ou pretas, enquanto 39,9% eram brancas, segundo dados do Ministério da Saúde. Ainda que o número de analfabetos tenha registrado uma queda entre 2016 e 2018, a taxa de analfabetismo entre pessoas pretas ou pardas foi de 9,1% no Brasil. Isso é quase 3 vezes mais do que brancos. Eles correspondem a 3,9%, segundo dados do IBGE. Pretos ou pardos somam 64,2% da população sem emprego. O rendimento mensal de pessoas brancas ocupadas foi de R$ 2.796, isso em 2018. Isso corresponde a 73% mais do que a população preta ou parda, que em média obteve R$ 1.608 como rendimento mensal. Apenas 29,9% dos cargos de chefia são exercidos por pessoas pretas ou pardas no Brasil. Em 2017, uma pessoa preta ou parda tinha 2,7 vezes mais chances de ser vítima de homicídio intencional do que uma pessoa branca. A taxa de homicídio chega a 98,5 por 100 mil habitantes entre pessoas pretas ou pardas de 15 a 29 anos. Sim, todos esses dados mostram as consequências do racismo estrutural. Esse perverso tipo de preconceito tem que ser extinto da sociedade o quanto antes. Em pleno século XXI, é inadmissível que ainda haja racismo no Brasil. Mas já que ele existe, é necessário combatê-lo de todas as formas. Essa edição do Fórumcast, o podcast da revista Fórum, foi apresentado e produzido por Gil Luiz Mendes, um negro que luta todos os dias para que o racismo deixe de existir no mundo. Um abraço e até mais.
Tudo de alma branca pra você.